UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. As forças militares norte-americanas estão envolvidas em pelo menos 7 conflitos mundo afora. Além de historicamente terem atuado em dezenas de disputas internacionais, atualmente sabemos do envolvimento militar dos Estados Unidos no Iraque, Afeganistão, Paquistão, Líbia, Iêmen, Somália e, recentemente, na Síria. O conflito com o governo de Bashar al-Assad teve seu marco quando, na última semana, o presidente americano Trump enviou cerca de 60 mísseis em ataque ao país. Para falar para a gente sobre um pouco, né, da política internacional, essa tradição intervencionista norte-americana, como que isso influencia o mundo também, eu converso agora com o professor do Departamento de Instituto de Geociências da UFMG, professor Ralph Matos. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa.
Professor, o assunto é muito extenso, né, professor?
Sim.
Mas aí gostaria de trocar uma ideia aí com o senhor sobre algumas questões, né? A gente pode observar aí, podemos observar que os Estados Unidos têm um longo histórico aí de interferência, né, de intervenção. Quando que se inicia esse processo, professor?
Olha, eu diria o seguinte, que esse processo se inicia no século XIX e a Guerra da Secessão pode ter sido um marco quando o norte dos Estados Unidos prevalece sobre o sul algodoeiro e o norte, já em processo franco de industrialização, estava gerando uma mudança econômica internacional de grande magnitude. Essa mudança tem a ver com a afirmação crescente das grandes corporações, as grandes corporações que a gente conhece hoje em dia. Essas corporações, elas passaram a ser uma espécie de vetor de penetração dos Estados Unidos no resto do mundo, principalmente em áreas estratégicas do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de recursos naturais. E vamos dizer assim, quando o Trump, ou qualquer presidente americano, diz que os interesses americanos não podem ser atingidos, etc., como na crise da Síria, eles estão se referindo em larga medida a essas corporações. Os Estados Unidos inovaram em relação às potências do passado, porque as grandes corporações, elas são o vetor, realmente, que penetra em várias regiões do mundo. E elas, quer dizer, com elas os Estados Unidos não precisaram de ocupar efetivamente áreas, construindo um império através da ocupação territorial. A ocupação é mais econômica. Uhum. Essa que é a novidade, vamos dizer assim, que os Estados Unidos traz no século XIX. Eu acho que tem mais coisas, porque, por exemplo, a fase de ocupação de terras, ela se deu entre, vamos dizer, as três colônias, entre os Estados Unidos do Atlântico até o Pacífico.
Uhum.
Então, essa corrida, quer dizer, essa busca de terras até romper o Pacífico, né, é um processo que demorou várias décadas, mas ali a característica do americano armado, né, da lei prevalente através do uso de armas, ela começou por ali. Esse jeito de xerife que os Estados Unidos adotou ao longo do século XX, o xerife do mundo, vamos dizer assim,
uhum,
começa mesmo no faroeste americano.
Sim.
Né? Então, lá no início do século XIX, por exemplo, né, depois continuou até a Corrida do Ouro, até enfim, chegar ao Pacífico. E que em termos territoriais ali estava resolvido as grandes necessidades de um país que tinha pretensões mundiais. Agora, quer dizer, a origem está por ali.
Uhum.
Agora, esses interesses se multiplicaram, né, ganharam grande complexidade, enfim. E os Estados Unidos têm acordos internacionais com a Europa, com vários outros países, Então, quer dizer, tem um complexo de relações por trás dessas intervenções. Evidentemente, a gente não pode dizer que foi linear assim ao longo de todo o século XX. Em grande parte do século XX foi, vamos dizer assim, uma diplomacia de mísseis, né? Essa característica de xerife do mundo. Mas no governo Obama foi diferente, foi um pouco diferente, né? O Trump, vamos dizer assim, ele é imprevisível, embora eu acho o seguinte, que essa imprevisibilidade vai até certo ponto, porque ele não está sozinho, ele não governa sozinho, entendeu? Então, mas ele quer se afirmar internamente e também externamente, por isso que ele promoveu esse ataque. Esse ataque está cheio de questões ainda nebulosas, né, complicadas. Né?
Sim.
Mas vamos lá, continua então.
É isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, quando o senhor fala aí que não é linear, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco, então, como é que a política do Obama aí é um pouco diferente disso, né?
A política do Obama foi diferente, principalmente porque quando ele... quer dizer, é claro que ele considerou, ele respeitou as forças armadas extraordinárias, né, o potencial militar extraordinário que os Estados Unidos têm. Ele não confrontou-se, ele não foi se defrontar com isso. Mas ele procurou uma diplomacia diferente. Então, por exemplo, como existem os acordos internacionais com relação ao uso de armas químicas, né? Então ele fazia consultas à ONU. E se fosse para fazer um ataque, por exemplo, com relação a um país, em função de interesses americanos, vamos dizer assim, contrariados, ele consultava o Congresso. Ele, inclusive, fez uma consulta ao Congresso, há mais tempo, né? Com relação à própria Síria, o Congresso não apoiou, não concordou fazer um ataque, coisa do tipo. Né? Afinal de contas, ele mesmo, o Obama, ele propunha no começo do seu mandato um outro tipo de procedimento, de política, né, com relação aos países islâmicos. Né? E não porque, como o Trump chegou a dizer, que ele era... islamizado, não é por isso. Ele tinha uma outra visão de mundo, na realidade, né? Então ele tentava realmente a resolver os conflitos através de uma política de conversa internacional. E ele conseguiu, por exemplo, reduzir as armas químicas do Assad a cerca de 80%, 80%, 90% das armas foram exterminadas no governo Obama. Quer dizer, ele realmente ele faz muita diferença em relação ao Trump nesse pouco espaço de tempo que o Trump está no poder. Entendeu? Quer dizer, é uma outra perspectiva. Assim, os Estados Unidos têm essa coisa, né? Eu não diria que é uma marca de republicanos e democratas, mas realmente tem um tom mais belicista em determinadas correntes. Uma boa parte dos Estados Unidos, né? Não sei se é a maioria, mas está perto de 40% dos eleitores, ainda tem esse tom belicista, como se a resolução dos grandes problemas mundiais passasse pelo uso de armas, de armamentos pesados, etc., de mísseis e assim por diante. Então, quer dizer, eu acho que o Trump, ele né, enfim, ganhou as eleições e representa esse tipo de pensamento que existe nos Estados Unidos, né? No Conselho de Segurança, enfim, no Pentágono, enfim, tem pessoas que pensam assim, que podem resolver os problemas do mundo através do armamento. E o armamento americano, vale dizer, ele está muito à frente do resto do mundo inteiro, né? Somar os armamentos do resto do mundo inteiro, o potencial bélico americano é enorme, é grande, é maior do que o resto do mundo inteiro. Agora, isso não resolveria questões tão complexas como essa questão geopolítica que envolve o Oriente Médio. Com toda a arma que eles têm, isso não vai resolver. As pessoas mais lúcidas, por exemplo, do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, sabem disso, que é melhor resolver com uma diplomacia mais sofisticada, né? Eles vão sempre encontrar a oposição da Rússia e da China, que tem uma outra outra visão com relação ao Oriente Médio, né? E essas questões são complexas, né?
Sim.
Complicadas. Ele não pode agir reativamente diante de qualquer questão internacional que envolva, por exemplo, o Bashar al-Assad ou a Coreia do Norte, né? Afinal de contas, se ele continuar agindo assim, ele põe em risco uma série de aí sim, os interesses americanos vão sofrer muito, uhum. porque serão alvo de ataques no resto do mundo, né?
Uhum. E é isso que eu ia perguntar também, professor, como é que isso, então, atinge aí a todo mundo, né? Esses ataques, essas intervenções também?
Eu acho que cria um ambiente de insegurança. Essa insegurança vai atingindo principalmente o Oriente Médio, né? Você tem ali, por exemplo, Israel, que já fica no estado de prontidão, você tem o Irã, o Iraque, e a Rússia, principalmente. Uhum. A Rússia, né, ela tem uma base lá na Síria e, evidentemente, ela vai defender com unhas e dentes essa base, porque é o lugar, né, em que a Rússia firma-se territorialmente no Oriente Médio. Então, quer dizer, assim como os Estados Unidos têm também suas bases, né, e tem seus porta-aviões, etc., a Rússia tem também, né? Quer dizer, a Rússia, ela preservou, apesar da decadência econômica que ela viveu, ela preservou uma grande parte do seu potencial bélico. Então, gera um ambiente de insegurança, de instabilidade e, na minha opinião, envolve diretamente a Europa, particularmente a Europa, que nesse exato momento ficou, grande parte dela ficou do lado do Trump. Quer dizer, isso a princípio, eu diria que é uma vitória do Trump, se você considerar que ele vinha nesses meses de governo. Ele vinha numa situação de neófito e bastante ignorante com relação a uma série de questões relativas à governança, né? Agora, nesse momento, ele, vamos dizer assim, acena para esses interesses belicistas internos dos Estados Unidos, ganha apoio, né, de boa parte do Partido Republicano, mas existem vozes dentro do Partido Republicano que são contra essa atitude, né, meio intempestiva, mas ganhou apoio, por exemplo, na América, na Europa. Sim. Porque a Europa também vive meio acossada, né, em uma certa medida, pelas ameaças de seitas, de correntes do islamismo, a exemplo do Estado Islâmico, né? Os ataques, né, são recorrentes em vários países da Europa. Então, quer dizer, há essa questão, né, que então surgiu um presidente que, diferentemente do Obama, que era um pouco mais pacifista, esse presidente resolve, então, mostrar as garras, né, da águia americana, vamos dizer assim, pelo uhum. resto do mundo, né?
E aí, pensando na ONU, professor, qual que é o papel da ONU nisso tudo aí?
O papel da ONU poderia ser um papel muito mais legítimo de apaziguar conflitos, um conflito de larga magnitude, que é esse que envolve a Síria e os conflitos interétnicos que estão lá nesse momento. Mas a ONU, ela demora, ela tem um tempo para agir, que não uhum. é rápido, né? E é evidente que o Trump, ele desrespeita, vamos dizer assim, quando se fala assim, que ele tem uma atitude reativa, é exatamente que ele passa por cima desses organismos que podem mediar conflitos dessa magnitude. Ali a questão é complicada, complexa mesmo. Então, agora, a ONU, ela deverá ser racionada e procurar uma mediação muito difícil de ser feita, que, na minha opinião, a possibilidade de tentar resolver a situação da Síria até o ponto em que chegou seria, vamos dizer assim, através de um acordo interétnico e que envolveria territórios. O grande problema é que o Estado Islâmico também tem uma posição territorial dentro da atual Síria. E em qualquer hipótese, ele estaria descartado. Então, vamos dizer assim, de se criar uma nova Síria, quer dizer, se pensar nos grupos interétnicos, na acomodação dos rebeldes em territórios onde eles estão, e um governo central que agiria dentro de uma outra perspectiva, a perspectiva mais eminentemente nacional, quer dizer, a Síria mudou muito nos últimos 10, 15 anos, né? Então, para recompor a situação anterior, a da Primavera Árabe, né, antes da Primavera Árabe, onde o Assad era muito absoluto, eu acho que praticamente impossível. Uhum. Então, e aí o Assad também, mesmo ele sendo um alauíta, e a princípio isso pode confundir, porque os alauítas são menos radicais que os sunitas, os xiitas, etc., ele tem a personalidade dele. Ele não cede, ele usou né, a arma química. Na semana passada não tem muita certeza, ainda há um certo mistério, né, porque se foi mesmo as forças do governo Assad que usaram. Mas, de qualquer maneira, é uma situação muito delicada, de fato. Ele se recusa, por exemplo, a mudar o regime como quer os Estados Unidos e como não, uhum, quer a Rússia, né?
Sim.
De qualquer maneira, com Assad fica difícil, porque ele é um ditador, né? Fica difícil você pacificar as regiões no interior da Síria, regiões que são dominadas por grupos, diferentes grupos, né? Essa questão interétnica é muito fundamental dentro da Síria atual.
Sim. Professor Ralf Matos, o assunto é muito extenso, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente, viu, professor?
Ok, muito obrigado para vocês também.
Obrigado, professor, um bom dia.
Bom dia.
Aí esse foi o professor do Departamento de Geociências, né, do Instituto de Geociências da UFMG, professor Ralf Edmundo da Silva Matos. A gente falou um pouco sobre a política internacional norte-americana, essa tradição intervencionista, né, como que isso influencia o mundo todo. Esse bate-papo ficará disponível na nossa página. Você pode ouvi-lo novamente quando quiser, tá? Vale até baixar para ouvir depois, se quiser também. Em www.fmg.br/rádio, ufmg.br/rádio, daqui a pouco estará lá disponível mais uma vez aí para você ouvir quantas vezes quiser, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.